caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos construídos.
Meu caro ouvinte da CBN, lendo, vendo e ouvindo hoje, vai estar no clima dos anos 60. Os anos 60 que foram anos marcantes no mundo todo pelo movimento estudantil. E alguns consideram que começou na França, os alunos da Sorbonne, e na rua reivindicando liberdade, direitos humanos. Também foram nos anos 60, já no final dos anos 60, que o movimento hippie ganhou força. E nós tivemos uma série de manifestações consideradas contra a cultura. No Brasil, o período militar, que agora no dia 31, vai se lembrar de 50 anos da ditadura. Os anos 60 tiveram uma produção cultural melhor do que a atualidade? Será que estamos falando da melhor geração e a melhor produção cultural que nós, ocidentais, já tivemos? Será que estamos falando de uma geração mais consciente do que a atual? Bom, essa conversa eu tenho agora com Roberta Willibor. Roberta Willibor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá.
Roberta, você não viveu os anos 60, mas já deve ter ouvido muito falar, já leu um monte de obras sobre isso, já viu filmes que retratam os anos 60. No Brasil, por exemplo, tivemos aquela sequência de filmes da época da ditadura, O Que É Isso, Companheiro, Lamarca. E aí, os anos 60 realmente são inesquecíveis?
Olha, eu creio que foram muito importantes, mas eu não acho que foi a maior produção cultural brasileira. Porque se a gente pensar por esse viés, Machado de Assis, então, estaria fora da conta, né, Gilson?
Será que é porque o Machado não viveu a ditadura ou o período do Machado tinha outras ditaduras, vamos dizer assim?
É, na verdade, eu acho que a gente olha para a ditadura, do ponto de vista cultural, com um certo saudosismo, que é natural quando estamos distantes temporalmente de algum fenômeno, né? Então, a gente sempre acha que o que acontecia no passado é melhor do que a gente está vivendo no presente. Então, essa falta de distanciamento temporal faz com que o ser humano sempre fique com saudade do que aconteceu. Então, ai, realmente, as músicas da década de 60 que eram boas, o modo de se vestir, o jovem era muito mais engajado, o nosso jovem agora é alienado, não quer saber de nada, só quer saber de usar o WhatsApp, frequentar o Facebook e fazer rolezinho por shopping. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa generalização. Não estou falando que os anos 60 não tenham sido importantes. Foram, sim, senão nós não teríamos Caetano Veloso, Gilberto Gil, o próprio Chico Buarque com as suas letras maravilhosas, o Geraldo Vandré, que abriu o programa de hoje. Tudo isso foi muito importante. Mas não é só. Tem uma nova geração de escritores brasileiros muito, muito bacana. Inclusive o Laurentino Gomes, que a gente já comentou. Uhum. Tem um escritor, inclusive maringaense, que está sendo premiado em vários festivais e que as pessoas conhecem muito pouco, que escreveu o Evangelho segundo Hitler. E as pessoas falam, quem é essa pessoa? Eu nunca ouvi falar. Será que você nunca ouviu falar porque você está preso no passado e você acha que só o que está lá no passado é bom e você não se permite escutar uma música diferente, ler livros diferentes? Porque tem coisa boa também sendo produzida. Não é tudo lepo-lepo na nossa vida, não pode ser, né?
Roberto, eu queria fazer uma pergunta para você e antes eu queria fazer uma reflexão bem rápida, daí você me corrija e eu queria ouvir sua opinião. Nós temos hoje uma facilidade imensa de ter acesso a informações. Informações são produzidas também com muita facilidade. Na rede mundial de computadores, qualquer um pode entrar e postar lá a sua forma de ver, pensar e agir. E nós temos uma indústria cultural que fabrica muito mais produtos e tem mais meios de distribuição destes produtos. As pessoas têm mais acesso à produção musical, produção literária, a arte se desenvolve, se dissolve ao mesmo tempo. Nessa sociedade, muitos símbolos, muitas marcas, todo mundo acha que tem uma grande expressão cultural, tudo virou cultura, tudo virou arte. Não existe uma certa banalização, exatamente por causa dessa facilitação de acesso? É informação de mais e qualidade de menos? É todo mundo se achando artista e ninguém mais tem critério para selecionar, para dizer o que é arte e o que não é?
Também, Gilson. A gente tem as duas coisas. A gente tem gente muito boa produzindo e a gente tem um monte de gente que acha que está produzindo coisa muito boa. E é o que você falou, a gente vive a era da informação. Inclusive, já é um fenômeno psicológico, né? As pessoas sofrem hoje pelo excesso de informação. Elas não conseguem fazer o que você falou, elas não conseguem filtrar. E isso gera ansiedade. Eu sei que tem informação, eu quero tudo ao mesmo tempo, mas eu não sei o que fazer com isso. Eu não consigo digerir, eu não consigo sentar e ter paciência para ler um livro. É só a gente calcular, por exemplo, um fenômeno extremamente brasileiro que são as novelas. As novelas costumavam durar, na década de 70 e 80, 8 meses, 1 ano. Demorava mais ou menos 1 ano para a vilã ser desmascarada. Quanto tempo demorou para descobrir a assassina da Odete Reutemann? Lá na década de 90. Demorou muito tempo. Agora, se o vilão não está agradando, o rumo da novela tem que mudar. Porque as pessoas estão mais ou menos nessa batida. Eu quero tudo para ontem.
Uhum.
Cai-se nesse problema? Claro que sim. Eu quero tudo para consumo imediato. Eu não penso o que eu estou fazendo. Então, essa sociedade dita contemporânea, ela está se liquefazendo. Todo esse produto cultural, ele é para consumo instantâneo, porque ele tem que agradar o ego das pessoas rapidamente, porque tem que vender, tem que gerar lucro. Se isso não acontecer, as pessoas vão deixar de consumir automaticamente. Então, você vai encontrar música porcaria? Vai. Você vai encontrar gente que não sabe escrever direito e que se mete a blogueiro? Vai. Você vai encontrar gente que faz uma graduação, faz uma pós-graduação e publica um trabalho malacacento e fala, não, isso aqui é um artigo científico? Claro que vai, óbvio. E a indústria cultural se vale disso. Né? Tem isso no cinema brasileiro, tem isso no cinema norte-americano. É só pensar que em julho o que, que os Estados Unidos fazem? Eles lançam uma série de filmes pensando no filão das férias. Em dezembro vem outro monte de filme tonto para a gente assistir, para ficarmos alienados nas férias. Mas é o que a gente tem que pensar. Preciso dar um tempo, preciso ponderar e preciso saber filtrar essas informações. Porque não tem como consumir tudo e nem se deve consumir tudo.
Então, vou dizer que quando você tinha na década de 1960 uma produção cultural e você tinha uma estrutura de publicidade, divulgação, de publicação das obras mais restritas, o artista era artista. Você, claro, muita gente boa acabou ficando desconhecida, mas você tinha um critério de seleção, de olhar sobre a arte mais coerente, de longa data. Hoje você tem aquilo que você colocou, nós estamos produzindo agora para consumir agora. Você usou muito bem o exemplo da novela. A gente faz uma novela que vai mudando conforme o gosto do cliente. O bandido vira mocinho, o mocinho vira bandido, você vai mudando os romances e as relações conforme o público vai se interessando. Nós estamos empobrecendo a obra em nome do mercado e, ao mesmo tempo, os artistas vão desaparecendo. O que a gente tem é pessoas que se vendem fácil.
Isso, em alguns casos.
Em alguns casos.
Claro,
não vamos generalizar. Não vamos generalizar.
Por exemplo, o próprio Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes saiu dos Titãs quando ele sentiu que o negócio não estava mais interessante do ponto de vista cultural para ele. O Arnaldo Antunes continua sendo um artista completo. Ele toca, ele escreve letras, ele é engajado socialmente, a voz dele é excepcional. O livro de poesia dele, se você já teve a oportunidade de ler, é lindo, é maravilhoso. Então, você tem artistas genuínos que não se rendem a uma determinada especificação de mercado. Por outro lado, fazendo uma comparação bem tosca, você reparou que a nossa querida Fátima Bernardes está vendendo linguiças na televisão? Ou seja, a partir
Jornal
do momento
Nacional, que... açougue, mais ou menos.
Exatamente. Ou o tiozão, né? O nosso querido Roberto Carlos, a polêmica
vender
de ser
um
vegetariano
bife.
E vender picanhas, né? Então, nós temos também essas outras pessoas que, por uma questão econômica, eu não sei até que ponto vai a necessidade dos dois que eu acabei de citar, de ganhar tanto dinheiro assim, acabam, de uma certa maneira, não respeitando a sua própria ideologia, a sua própria ética pessoal, profissional. Não sei, cada um tem uma maneira de responder.
Mas... Eu vi a Fernanda Montenegro... E a filha dela, como é que é o nome dela? A filha dela agora que me fugiu, olha só, rapaz. Brincadeira.
Fernanda também.
A Fernanda a Torres e a Fernanda Montenegro.
Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.
As duas fazendo uma propaganda de uma empresa de alimentos também no mercado e tal.
Já fizeram comercial de sabão em pó.
Será que agora se eu comer uma coxa de frango ou um bife, eu me sinto mais inteligente? É mais ou menos isso. A gente inteligente come bife, quem come bife fica inteligente. É uma ideia meio maluca.
Isso, mas a gente também tem que ponderar o seguinte. Se essas pessoas não aproveitarem... Agora, o momento que elas estão fazendo sucesso, no caso da Fernanda Montenegro, acabou de ganhar um prêmio como uma das melhores atrizes. Então, se eu não aproveitar esse meu momento, eu vou ser esquecida pelo mercado. E, querendo ou não, a gente tem que sobreviver.
Uhum.
A questão é, isso compromete o meu trabalho artístico ou não? Ou eu consigo criar uma persona que vende uma linguiça num comercial e manter a minha idoneidade profissional no programa que eu faço? Nem sempre essas linhas estão bem divididas. Nem sempre eu consigo fazer o meu jabá, né? Vender o meu produto, fazer o meu marketing, ganhar dinheiro com o meu trabalho e manter-me eticamente dentro da minha profissão. às vezes a gente vê coisas meio esquisitas, que podem sim influenciar o trabalho artístico, que podem fazer com que um livro horroroso, mal elaborado, acabe sendo vendido, tá lá, olha, tá todo mundo comentando, não sei o quê, não sei o quê. Uma música que é uma seleção de onomatopeias horrorosas, fique tocando na rádio, igual um efeito chiclete ininterrupto, né, para o nosso cérebro ficar pegajoso para o resto da semana. Então, tudo isso a gente tem que ponderar.
O que a gente tem hoje é um ambiente cultural diferente, mas tem muita gente boa por aí. Concluindo, o Lendo Vendo Ouvindo é isso?
Isso, eu acho que, para variar, a gente tem que falar para o nosso ouvinte, tenha princípios norteadores que filtrem tudo que você vai consumir, seja na literatura, seja na arte, seja, né, nas artes plásticas, na dança, na música, no cinema, porque você vai encontrar muita porcaria. Então você tem que criar o seu próprio senso crítico. O que, que eu quero para a minha vida? Quem eu sou enquanto ser social? Eu quero consumir o quê? Eu quero o Lepo Lepo, eu quero o Chico Buarque, eu quero a Marisa Monte, eu quero escutar um funk, eu quero escutar um rock. Que pessoa eu quero ser?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar, você que está falando isso, estava lembrando uma cena, duas cenas bem diferentes, né? Quando eu tive meu primeiro salário, meu sonho era comprar um disco dos Beatles. Eu gastei praticamente 30% do meu salário para comprar um LP, um long play dos Beatles, Let It Be. Comprei ele. Hoje eu vejo um monte de CDs em prateleiras de promoção, e aí o cara fica lá mexendo, 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 e às vezes compra 7, 8, né? Talvez por muito menos do que eu comprei. É mais ou menos isso, que tem muita coisa para vender por um preço baixo. Agora tem muita coisa baixa para vender também na banca, né?
Exatamente. De novo, o nosso ouvinte precisa desenvolver a habilidade de filtrar tudo, porque a oferta de mercado ela é absolutamente gigantesca.
Senhora Roberta, você não consegue consumir tudo. Senhora Roberta, conversa com a senhora amanhã de novo, tudo bem?
É, Virgílio, vamos conversar amanhã.
Até amanhã, Roberta.
Até, gente. Até mais. Tchau.